Hoje nós teremos que ver Amunakur Kutulin, consciência crística e amor universal. Antes de nós começarmos a nos aproximar de Kutulin, de Amunakur, vamos ver o que se entende por Senhor do Mundo. Senhor do Mundo, que é o termo usado para nomear essas grandes consciências que são prolongamentos do Logos Planetário. Logos Planetário é aquele núcleo de consciência de pura energia que tem um planeta. Então, quando a gente ouve falar o Logos Planetário, parece uma pessoa, não é uma pessoa. O Logos Planetário é um núcleo de consciência de pura energia. Neste planeta, nós vamos encontrar a pura energia, a puríssima energia, mas pura mesmo, é no Logos Planetário do planeta, só ali. Então, o Logos é o núcleo de consciência de pura energia. E esses núcleos de consciência, que são Logos Planetários, como núcleos de consciência, eles são pontos focais nos quais a criação se baseia para se sustentar. Então, o Logos é algo que todo planeta tem. Não é possível planeta sem um Logos. É a consciência pura que está ali. Depois, claro, que esse Logos vai se expandindo, o planeta vai desenvolvendo, e aí a consciência vai deixando de ser pura, mas no Logos ela é pura. E isto que nós chamamos de Senhor do Mundo, e hoje aplicamos isto para aquela consciência que nós conhecemos como Francisco de Assis, não? Então, o que nós chamamos de Senhor do Mundo é um prolongamento desse Logos Planetário. Ele não é um Logos Planetário, ele é um prolongamento. E, no caso do Senhor do Mundo deste planeta, um prolongamento do Logos Planetário desta Terra. Agora, aqui, esse prolongamento chama-se Senhor do Mundo. Mas esse prolongamento pode transcender este mundo. Como prolongamento do nosso Logos, ele pode transcender este mundo. Então, se hoje Kutulin é o Senhor do Mundo, ele não está prisioneiro nesta função de Senhor deste mundo. Ele, como prolongamento do Logos, ele pode também em outras partes do universo estar se manifestando, não só aqui, como Senhor deste mundo. Esta função de Senhor do Mundo surgiu aqui neste planeta no período da nossa segunda raça. Nós estamos na quinta raça, né? A primeira e a segunda não eram físicas. E o Senhor do Mundo, esta função, surgiu aqui na segunda raça, quando a humanidade ainda nem tinha corpo físico. Então é muito antiga esta função na Terra. A humanidade ainda não era física e o Senhor do Mundo já estava aqui. A primeira vez que isto surgiu aqui foi o planeta Vênus que nos deu esta graça. O primeiro que veio como Senhor do Mundo, na segunda raça que não era física, ele era proveniente de Vênus. E quando ele assumiu esta consciência de Vênus, assumiu este trabalho de Senhor do Mundo, o planeta Terra teve um grande impulso. Nem se compara o ritmo da evolução do planeta antes e depois da chegada deste Senhor venusiano. No passado, se usava a palavra de jovem eterno, se usava o termo ancião dos dias, se usava o termo Deus, se usava o termo Melquisedeque, para falar do Senhor do Mundo. Porque parece que a humanidade não podia compreender bem isto, não podia compreender um senhor do mundo que não era uma pessoa. Então, dava esses apelidos, chamavam assim para a humanidade, podendo entrar no assunto. O senhor do mundo está polarizado no centro regente do planeta. Ele está polarizado no centro-chave do planeta, que naquele tempo, no tempo em que a gente tem notícia, era Shambhala. Então, o senhor do mundo estava em Shambhala naquele tempo. E, nesta época, o senhor do mundo está polarizado em Mistitlã. Veio de Shambhala para Mistitlã toda esta energia. E o que é então esse senhor do mundo? O que é então esta consciência? O que é isto? Não, melhor dizer isto, porque está dizendo que o senhor do mundo é um ser ou é uma consciência, é muito arriscado. Isto é melhor. Então, o que é isto? O que a gente pode compreender é que é algo sublime. Não sei se essa palavra sublime é suficiente, mas além de sublime, eu não sei o que se pode usar. Os nossos idiomas são muito limitados. Nossos idiomas correspondem à nossa consciência. Então, a palavra sublime é o que a gente encontra de mais adequado para dizer a respeito deste senhor, desta consciência. Então, é uma consciência sublime que controla neste planeta a evolução da raça humana da superfície e, no seu sacrifício, ele vai ser o senhor do mundo aqui até que a humanidade transcenda e não precise mais da lei da purificação. Então vai ficar aqui eternamente, praticamente. Porque se o ser humano, isto é, se a humanidade deste planeta transcendesse a necessidade de estar sendo purificado o tempo todo, talvez mudasse a estrutura da hierarquia planetária. Agora, enquanto nós precisarmos viver purificação, o senhor do mundo estará aqui. Porque vocês já viram que é algo que para nós simboliza o sacrifício. Porque está aqui. Enquanto nós precisarmos de purificação, isto é a imagem do sacrifício cósmico. Está claro para vocês? Então, este senhor do mundo é o símbolo do sacrifício neste planeta. Sacrifício não é muito no sentido para nós. Sacrifício, não. Ele está fazendo uma coisa sagrada. Então ele está em sacrifício. Porque um ser que é senhor do mundo, enquanto a raça humana precisar de purificação, isto é um sacrifício. É um exemplo de sacrifício. Agora, esse senhor do mundo, ele é o único que conhece no planeta o propósito do Logos planetário. O senhor do mundo, para ser senhor do mundo, precisa ter capacidade de conhecer o propósito do Logos planetário. E ele deve representar na sua manifestação ou na sua vida, não? A lei do sacrifício no planeta. Então, quem representa a lei do sacrifício de forma pura é o senhor do mundo. Tanto assim que ele está tão perfeito nisto que ele, senhor do mundo, representa a força de coesão do planeta. Então, dizem que o planeta está coeso, que o planeta não dissolve, uma série de coisas, de leis materiais, não tem nada a ver com isso. Isso é verdade também materialmente. Mas o planeta está coeso por causa da presença do senhor do mundo. Se o único dissesse, senhor do mundo, sai daí, o planeta se dissolvia. Com todas as leis que existem aqui, para o planeta estar unido, ele se dissolvia. O senhor do mundo é que é a coesão do planeta. A coligação dele é com o governo central celeste do cosmos. Então, se existe uma coisa central, ele está coligado com aquilo. E ele, como senhor do mundo, canaliza para o planeta a energia da vontade, do primeiro raio. Esse assunto dos raios para nós é um pouco misterioso. Então nós sabemos, por exemplo, que Francisco de Assis não era primeiro raio. E como é que ele pode ser senhor do mundo que representa o primeiro raio? Veja como é cheio de mistérios tudo isso. Como a realidade não tem nada a ver com as nossas teorias analíticas, nada. Porque como o ser Francisco de Assis, que não era primeiro raio, que se saiba, manifestava outros raios. E como é que pode ser senhor do mundo que deve manifestar a energia do primeiro raio? Então veja que nessa nossa trajetória a gente vai ter que aprender a manifestar todos os raios também. Não é só as linhagens, todos os raios. Nós é que dizemos eu sou o primeiro raio, outro diz eu sou o segundo, eu sou o terceiro. Tem gente que gostaria de ser um raio, então diz eu sou do sétimo. E se vê que não é porque não sabe se calar. Então esse senhor do mundo, né, canaliza a vontade. E como vontade é a mais potente que pode existir dentro da existência do planeta. No planeta não pode haver nenhuma manifestação de vontade tão perfeita quanto a do Senhor do Mundo. Ele representa isto aqui. E quando se diz que o Senhor do Mundo representa vontade, nós estamos nos referindo à força do centro regente. Ele tem uma vontade, ele tem uma força que corresponde, de uma certa forma, à força do sempre regente. Então veja no que se transformou Francisco de Assis, hein? Tão rapidamente, não? Porque quando é que ele viveu? 800 anos atrás, né? 800 anos, isso não é nada. Imagina, em 800 anos dos nossos, de São Francisco de Assis para Cthulhu, pensa. E essa energia... Vamos deixar a força agora. Esta energia do Senhor do Mundo é a própria vida da Terra. Existe, sim, consciência do planeta e tudo. Mas o Senhor do Mundo é que é a vida da Terra. Porque a consciência do planeta é muito pura. Não sei se a consciência do planeta pode ser chamada de vida. Mas essa energia do Senhor do Mundo é a própria vida da Terra. Então, enquanto o Senhor do Mundo estiver aí vivo, a Terra existirá. A Terra não morre, porque Ele é a vida da Terra, quando está aqui. Essa energia, então, é a própria vida da Terra, e Ele, como Senhor do Mundo, também tem a sua meta. Porque Ele diz Senhor do Mundo, o que será que vai ser depois, não? Isso tudo está sendo gerado, o que Ele vai ser depois. Que não está no nosso conhecimento isto. Ele também é um ser em evolução. Ele também é um ser em evolução. E o Senhor do Mundo, antes de Cthulhu, não? Amunakur, por ser um ser de sacrifício e por ter contatos com áreas do universo que nós não podemos sequer conceber, este Amunakur, Senhor do Mundo até há pouco, vem reger Minajá, que não é o centro fundamental do planeta. Veja o sacrifício, que ponto chega. E isto porque deve haver um trabalho, deve haver uma unificação, deve haver uma união. Ou melhor, Minajá deveria ser absorvida por Mistitrã. Então Amunakur veio para cá, porque ele conhece Mistitlã melhor do que muitos outros senhores de mundo. Então ele vem para cá para que Minajá possa fazer isto. Isto possa acontecer, não? De uma forma como está no plano. E Amunakur, como senhor do mundo até há pouco, e hoje já em Minajá, na sua linha de sacrifício, pelo que dizem algumas fontes seguras, nessa transição para Minajá é o que lhe falta para atingir uma das suas iniciações superiores. Porque as iniciações continuam sempre, é um infinito. E aqui há uma iniciação superior em Amunakur, que deve se completar quando ele terminar esta obra de levar Mirnajá para Mistritlan. E essas iniciações superiores, nós não sabemos o que são nem para que são. Mas esses seres, ou essas consciências, não? Chamemos de consciência melhor. Essas consciências tendem a estar preparadas para ser a vida de mundos cada vez mais evoluídos. Cada vez mais evoluídos. E isso seria uma iniciação superior que a Amunakur está passando por ela. Então nós estamos aqui em Mirnajá realmente com uma situação muito especial. Muito especial. Porque além de termos aqui algo que é um senhor de mundo, ainda está passando por uma iniciação superior. Imagina em que dinamismo ele coloca este planeta. Imagina o ritmo que ele coloca este planeta nesta transição dele. Essa iniciação de Amunakur, esta iniciação superior, vai se consumar quando a transição da Terra estiver completada. Quer dizer, ele, no seu sacrifício, vai ficar aqui durante a transição, mesmo sem ser o Senhor do Mundo. Veja a misericórdia. A misericórdia. E essa iniciação dele se dará quando houver a grande mudança na Terra. E terminada esta grande mudança, e ele tendo esta grande iniciação, aí o que pode acontecer, não? É que ele transfira a sua sede de trabalho para mundos mais evoluídos, para planetas mais evoluídos. Mas nós estamos aqui realmente com algo muito especial. E nós teríamos que nos voltar para as nossas mônadas e estarmos muito unidos com as nossas mônadas. Porque está havendo, ou vai haver, uma estimulação ainda maior para as mônadas, e nós teríamos que cuidar um pouco mais da nossa concentração na mônada. Porque isso tudo se passa, pode chegar na consciência da mônada, isso tudo. E se nós não estamos buscando a consciência da mônada, nós vivemos aqui como todo mundo vive. E sabendo destas coisas, tendo este conhecimento, porque nós podemos ter este conhecimento porque estamos sobre Mirnajá, outros estão sobre Aurora. Então tem esse conhecimento. E nós teríamos que, aqui, não só recebermos e amarmos este conhecimento, porque tem que amar o conhecimento. Senão o conhecimento se interrompe, ou você nem o compreende mais, porque é o amor que faz compreender o conhecimento. Então você tem que compreender este conhecimento, tem que ir vivendo este conhecimento, porque essa é a nossa tarefa agora. A nossa tarefa não é mais viver como gente comum. Isto é coisa do passado remoto. Com tudo isto acontecendo aqui, viver vida comum, estar aqui com a mente comum. Percebe que ingratidão é isto da nossa parte? Que ingratidão. Porque a gente se pode ouvir falar nestas coisas é porque alguma coligação já tem com estas coisas. Então tem que desenvolver isto. Tem que ter cuidado com as coisas que desenvolve. Porque a gente desenvolve o dia inteiro coisas que não têm nada a ver com isto. O dia inteiro. Então, nós temos que realmente sermos um pouco mais gratos e estarmos um pouco mais atentos aonde estamos. Aqui, em Aurora. Sabe o que significa estar aqui em Aurora? Ou em Aurora? Agora, o Senhor do Mundo, voltando a ele, não porque estamos falando de Cthulhu nessa altura. O Senhor do Mundo impulsiona as expansões de consciência de todos os reinos existentes no planeta. Então o Senhor do Mundo não é só para nós. O Senhor do Mundo está expandindo a consciência também do reino animal, também do reino vegetal, do reino mineral, de todos os reinos que são os que nós conhecemos. Depois pode haver outros que a gente não conhece, que nunca ouviu falar e nem vai ouvir falar. Esses também, ele está expandindo a consciência dele. Amunakur, quando era senhor do mundo, era um ser de sacrifício tão grande que às vezes ele surgia no Vale de Erques, não materializado como nada, não porque não tinha no que se materializar, mas ele surgia no Vale de Erques como luz, mas não luz como as outras naves que a gente via como luz. Quando Amunakur chegou, era noite, eu não sei se eram 22 ou 23 horas, o vale ficou iluminado. Eu disse, Sarum, o que é isso? É dia? Não, esse é Amunakur que chegou. O vale ficou iluminado a essa hora da noite. E eu disse, é a luz? Ele disse, não, é a nave dele. A nave dele era aquele clarão. Então ele se reveste de matéria. Sim, porque para o Vale de Erques ficar iluminado, ele se revestiu de matéria. Ele se revestiu de luz. Ele se reveste de matéria e chega até o nosso nível etérico-físico, se ele quiser. E ele catalisa no planeta o Senhor do Mundo, não? Catalisa os processos evolutivos de todo o universo Terra. Não existe nada na Terra que evolua que ele não esteja catalisando, que ele não esteja cuidando. Ele, como Senhor do Mundo, pode atuar através de um centro planetário. Um centro planetário é um núcleo através do qual ele pode atuar. Ele pode atuar. Sobretudo, o centro regente do planeta. Mas o Senhor do Mundo atua por qualquer centro, fundamentalmente através de Mistritlã. E não há sequer uma partícula, não há nem décimo de partícula desse planeta que não esteja na sua consciência. O Senhor do Mundo não só tem a consciência de nós todos, mas o Senhor do Mundo tem a consciência da nossa menor partícula. Ele tem a consciência até da menor partícula. Nós estamos completamente dentro da consciência dele, porque ele tem a consciência das nossas mais invisíveis partículas. Ele está consciente ali dentro. E todas as partículas que existem neste planeta são prolongamentos do seu corpo. Então não existe nenhuma partícula. O que existe é o corpo do Senhor do Mundo e que aparece para nós como mínima partícula, que ele é um prolongamento do corpo dele. É um conceito de corpo bem diferente do nosso, né? Bem diferente do nosso. E é bom que a gente saiba que existe um corpo que somos nós todos. É o corpo dele. E se nós estamos todos aqui no plano físico, então é o corpo físico dele. Uma coisa que não tem corpo. A nossa mente tem que se habituar a dar uns... Senão não vai. Agora, o nome do Senhor do Mundo, só o nome, hein? Esse nome guarda profunda ligação com a energia do poder cósmico, o nome mesmo. É um nome poderoso, é um nome que nós não devíamos pronunciar em vão. Vocês sabem que a Igreja Católica tem um mandamento que diz não falar o nome de Deus em vão. Ensinam para a gente desde pequenininho, mas a gente não sabe o que é isso. E o nome do Senhor do Mundo é a própria ligação com o poder cósmico. Então você está pronunciando um nome poderosíssimo. Felizmente que você não pronuncia direito. Felizmente que você não sabe pronunciar. Felizmente que você não está pronunciando aquilo realmente. Senão, não sei o que aconteceria. Eu não sei que aconteceria você pronunciar o nome de Amunakur, você pronunciar o nome de Cthulhu direito. Não sei se essa sala ficaria em pé. É coligado com a energia do poder cósmico isto. Agora, aqueles seres que estão na Terra e que têm a possibilidade de contatar de alguma forma o conselho do centro planetário regente, porque todo centro planetário tem um conselho. Aqueles seres que têm a possibilidade de contatar o conselho de Mictlan, esses têm o direito de perceber o contato com a Munakur, de alguma forma, através do conselho do centro aonde ele está ancorado. Então veja que as nossas relações teriam que realmente ser muito depuradas, não? Nossas relações. Veja que é possível estar no plano que um ser da humanidade, da superfície, tenha contato com o conselho de Mictlan. Isso é possível. E quais são os nossos contatos? Com o que a gente se dá? Enfim, esta coisa que anima, não, a consciência do nosso planeta, isto é ele, está relacionada não só com a mínima partícula nossa, que é o seu corpo, num certo sentido, mas está relacionado com áreas extraplanetárias que nós nem imaginamos. Então nós temos realmente aqui um grande senhor. Cthulhu, esse que saltou de Francisco de Assis para isso, é uma hierarquia de alto grau evolutivo. Alto grau evolutivo. E que trabalha também em outras esferas, não só aqui. E Cthulhu, ele foi tendo uma série de processos, não, de evolução superior. E Cthulhu, é assim que nós chamamos hoje isto. Mas no ciclo passado ele era chamado de Cthulhu. E quando houve este movimento de renovação teosófico na Terra, Cthulhu, que era como era chamado naquele tempo, era a sua tarefa naquele tempo, Cthulhu era um dos pilares desse movimento teosófico, Cthulhu. E nós sabemos que seres desta magnitude, quando mudam de tarefa, têm outro nome. Tem outro nome porque, como o nome tem um poder que nós não... Então, cada novo nome, mais poder. Então, cuidado para não tomar o nome de Cthulhu em vão. Para pensar em Cthulhu, para falar Cthulhu, para orar Cthulhu, não faça isso em vão. Não faça isso em vão, porque você faz uma relação com muitas energias capitais negativas. E como Cthulhu, ele era a segunda hierarquia de Mictlan. E hoje é a primeira hierarquia de Mictlan e é o regente de Mictlan. Quando ele era a segunda hierarquia de Mictlan, Amunakur era o regente. Quando ele era a segunda hierarquia de Mictlan, canalizava o segundo raio. E hoje, como regente, canaliza o primeiro raio. Para nós, que mudança, hein? Que mudança de um segundo raio para um primeiro raio. Então, tudo aquilo que a gente sabe de Francisco de Assis, tudo aquilo, hoje é um pouco diferente. Hoje está num outro raio. Ele tem um trabalho oculto com Amar. Nós não sabemos qual é. Mas ele tem um trabalho oculto com Amar. E já tinha um trabalho oculto com Amar, mesmo antes de ser o Senhor do Mundo. Bem, o que nos diz respeito neste momento, isto é, esta ligação com o Senhor do Mundo, esta ligação, nos diz respeito porque se nós realmente fizermos esta aproximação, a consciência divina começa a se desenvolver em nós. Divino é um nível, não? Divino é o último nível da consciência humana. E nós, mesmo no estado em que estamos, mesmo no ponto evolutivo em que estamos, podemos já ter um início de surgimento de consciência divina na nossa estrutura de consciência. E exatamente Cthulhu cuida disso. Disse, sim, mas uma coisa destas, o que está fazendo conosco? O que nós sabemos é que ele está começando a estimular a consciência divina em nós. Porque enquanto nós nos tornarmos divinos, nós não temos jeito. Então, aqui, quem quiser fazer alguma coisa para a humanidade, tem que nos fazer seres divinos. E é o que ele está fazendo. Está desenvolvendo a consciência divina em nós. E também, não está deixando os outros reinos esquecidos. Em nós, está desenvolvendo a consciência divina. Esse é o trabalho dele em nós, diretamente com a humanidade. Consciência divina, consciência divina. E está também inteirando os reinos da natureza. Veja o poder desta coisa. Reinos que são humano, animal, animal, vegetal, mineral. O trabalho dele nesses reinos é inteirar esses reinos, colocá-los todos juntos. Então, ele está cuidando muito de nós, nível divino, e está cuidando muito dos outros reinos, inteirando esses reinos. Esses reinos têm que se inteirar, porque um reino tem que deixar de comer o outro, um reino tem que deixar de destruir o outro. E isto o Senhor do mundo está cuidando. Veja, nós podemos colaborar com o Senhor do mundo. Podemos colaborar. É só nós tratarmos o reino animal como se fosse gente. Só tratar o reino vegetal como um reino vivo. Vivo. Existe uma alma vegetal. A alma vegetal é uma alma. Então nós estamos tratando com uma alma vegetal e o mineral também. Como é que eu faço para colaborar com Cthulhu? Trate bem dos reinos. Por exemplo, quem é que não pode colaborar com Cthulhu? Todos podem. É só você cuidar dos reinos, você está colaborando. E procurando inteirar-se com tudo isto. Teríamos que estar muito, mas muito mais dedicados aos reinos. Mas muito mais. E vamos ver, não, se depois desta reunião, se nós nos ofertamos, pelo menos nos ofertamos, nós todos, não, para cuidar dos outros reinos também. Porque se nós não cuidarmos dos outros reinos, se nós não tivermos os outros reinos como prioridade na nossa vida, nós não temos entrada na dimensão espiritual, porque não estamos cumprindo o nosso papel. Então, isso que está aí está dizendo para nós muito claramente o que está fazendo, está nos dando pistas de que o nosso trabalho espiritual conosco fica muito limitado se você não cuida dos outros reinos. Mas cuidar dos outros reinos não é uma coisa simbólica, não. Tem que cuidar dos outros reinos mesmo. Tem que ajudar os animais a se tornarem humanos. Por exemplo, os animais em um outro planeta, em um outro ciclo, não sei quando, os animais são os futuros homens. Será que nós estamos ajudando os animais a fazerem essa transformação? Será que o que nós fazemos pelos animais é suficiente para colaborar nessa transformação? É uma pergunta, não? Nós teríamos que agora ver um pouquinho sobre consciência crística. Isto que nós chamamos de consciência crística são dois nomes muito bonitos, consciência e crística. Isto é o estado essencial dentro desse sistema solar. É o estado do sistema solar em essência. E essa consciência crística, como estado essencial dentro do sistema solar, essa consciência crística pode ser por nós reconhecida e vivida. Nós podemos viver um estado que é a essência do sistema solar, consciência crística, que é um nome que todos nós compreendemos, porque esse nome crístico a nós soa muito real, muito conhecido. Então, isso é o estado essencial deste sistema solar. E esta consciência crística no estado essencial do sistema solar Esta consciência crística, para a gente conseguir percebê-la, ela contém qualidades do segundo raio. Ela não é segundo raio, ela contém qualidades do segundo raio, mas muito evidente para nós. Então, consciência crística, para nós, se nós olharmos um pouco, logo vemos. Porque ela tem muitas qualidades de segundo raio. Isto é, da energia do amor sabedoria. Qualidade que a gente pode notar logo na consciência crística. E isto, esse estado, consciência crística, isso é um grau evolutivo que nos cabe alcançar. Consciência crística é um grau evolutivo, é um estado. O plano evolutivo prevê que nós tenhamos consciência crística. Isso é um estado evolutivo. Nós temos que saber destas coisas. Temos que saber destas coisas porque isto toca algum nível nosso que depois não se aquieta mais. Depois não dá mais paz se a gente não volta ao assunto, se a gente não se dedica um pouco. A consciência crística em nós só pode se realizar realmente, nós podemos desenvolvê-la, podemos reconhecê-la, desenvolvê-la, mas ela só pode, como consciência crística, estar realizada em nós quando nós transcendermos o estado humano. Então a consciência crística é outro símbolo de sacrifício, mas esta consciência crística só pode se realizar em cada um de nós quando nós transcendermos este estado no qual estamos. Como seres humanos, podemos ter sim sinais de consciência crística, podemos ter experiências de consciência, mas consciência crística desenvolvida é só em quem transcende o estágio humano. Precisa transcender o estágio humano, aí sim, aí a consciência crística pode desenvolver tudo o que tiver que desenvolver. Na condição humana, podemos sim ter consciência crística, mas não desenvolvida. Podemos ter a consciência crística que nos é ofertada por misericórdia. Mas consciência crística desenvolvida só quando não formos mais humanos. E tem seres que transcendem o estado humano, mesmo estando encarnados em corpos humanos, mesmo estando compondo a humanidade, transcende o estágio humano, transcende. Esses podem sim ser um núcleo de consciência crística desenvolvida. Bem, a consciência crística pode ser vista, por exemplo, no reino vegetal. Consciência crística nós podemos ver no reino vegetal através do perfume. Esta coisa tão misteriosa, esta coisa que não se pode reproduzir, que é o perfume no reino vegetal. O perfume de uma flor, ninguém pode reproduzir isto. Aquilo é consciência crística no plano vegetal. No reino humano, essa consciência crística é como um processo iniciático. Então ela existe em nós para nos levar a expansões de consciência. E nessas expansões de consciência, a uma certa altura, nós vamos saindo do estágio humano para entrarmos no estágio supra-humano. Aí a consciência crística vai se realizar em nós, se já saímos desse estágio humano. Vocês não devem ficar com a ideia de que isto não é para nós, que isto são coisas, ciências de ficção, ou são coisas poéticas, ou são coisas utópicas. Isto é para estar acontecendo em nós. Isto é para estar acontecendo em cada um de nós. E bastaria que a gente tivesse um pouco de amor por estas coisas para isto entrar em um processo de maior realização. Essas coisas, embora pareçam coisas do outro mundo, essas coisas são coisas deste mundo e nossas. Em nós isto. Será que nós não nos degradamos um pouco na nossa vida diária? O que nós fazemos o dia inteiro? Nós nos degradamos o dia inteiro. Nós nos degradamos. Porque se essas coisas não estão presentes na nossa vida, Se a gente não está até tomando um copo d'água com isto presente, não só tomando um copo d'água, mas se você não está conversando com o outro com isto presente, você está se degradando, você está retornando para níveis, está retornando para estágios que nós já deixamos há muito tempo. A nossa transição do reino animal para o reino humano, isto há muito tempo que já aconteceu, esta transição. Ainda nos resta esse corpo animal, né? Mas tem seres que já transcenderam e que não têm mais este corpo animal. Já estão usando outros corpos. Há seres que estão usando o corpo de luz, normalmente. Só vão em corpo de luz. Então, no reino vegetal é o perfume. Então veja, é uma forma de você sentir a consciência crística. Sinto o perfume, no reino vegetal está ali. No reino humano, ele é esta capacidade de nós termos expansões de consciência. Porque é a consciência crística que nos inicia. E cada expansão de consciência é um feito da consciência crística dentro de nós. E nos reinos superiores, nos reinos além do humano, isto que nós entendemos por consciência crística é a ciência do amor. Amor é uma coisa, ciência do amor é outra. A ciência do amor. Isto é a consciência crística nos reinos superiores ao reino humano. Agora, uma das expressões da consciência crística na Terra, uma das expressões da consciência crística que imediatamente vai sendo deturpada são as religiões. Então, religião, essas que existem, estão nesses estados e são como são, mas isto em origem era uma expressão da consciência crística. Consciência crística é para se expressar também como uma religião e fez surgir em todas as religiões que foram necessárias. E o que nós fizemos dessas religiões? O que os homens fizeram dessas religiões? Isso que está aí. Expressões da consciência crística em diferentes épocas, diferentes formas, da forma como era necessário. Expressões da consciência crística se tornaram estas coisas que estão aí. E quando você vê as religiões do mundo, que em origem eram expressões da consciência crística, e que aparentemente tinham fundadores aqui, mas não fundador nenhum, aquilo era a expressão da consciência crística. E o que nós fizemos dessas expressões? O que fizemos disso? Agora, quando nós nos encontramos num estado de certa pureza, quando nós nos encontramos num estado de pureza, aquilo nós podemos dizer que é a consciência crística se manifestando um pouquinho mais em nós. Porque nós somos impuros, mas uma vez ou outra acontece uma coisinha assim de pureza. Aquilo é a consciência crística, querendo a pureza em nós. Então, aquilo que nós reconhecemos como pureza no nosso entendimento, teremos que cultivar aquilo. Não temos vergonha de nos manter puros, porque o homem tem vergonha de ser puro, tem vergonha, porque quase todos são muito impuros, então ele tem vergonha de ser puro ali, porque não é bem quisto, não é bem recebido. Mas quando nós temos um pequeno sinal que no nosso entendimento é pureza, cuidado com isso. Cuidado com isto, porque se você zelar por isso, se você mantiver isto, a consciência crística começa a se mover. A consciência crística começa a aparecer nesta vida, nesta vida.